Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, caros ouvintes. Estamos num tempo bonito da primavera e o programa de hoje está enquadrado também no tempo litúrgico que estamos a viver, que é a Quaresma. E o tema é precisamente rezar em tempo quaresmal. Conosco temos a Sra. Doutora Paula Felgueiras, médica especialista e também professora na Escola Superior de Enfermagem e exercendo a sua atividade médica na nossa região. Aproveito para saudar e saudar também Celso Rodrigues, o nosso sonoplasta, e saudar todos aqueles que estão em contacto connosco, de modo especial, as pessoas de idade ou doentes. Boa noite. Estivemos a ouvir o Carrilhão de Mafra, precisamente com a partitura A Primavera de Vivaldi. Estes toques fazem-nos lembrar muitos toques dos sinos. Por vezes, quando o sino grande dá as badaladas, ou então dá a volta por cima, como dizem os sineiros, nós ouvimos pessoas, de modo especial de idade, a dizer: o sino está a chorar. Ou então, o sino está a chamar por nós. E lembrei-me do poema de Fernando Pessoa: ó sino da minha aldeia, ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. É tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tenhas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrando no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. No batismo de um sino na cidade francesa de Paris, no século XIX, já no final, escreveram em latim uma inscrição muito interessante. louvo a Deus verdadeiro, chamo o povo, congrego o clero, choro os defuntos, afugento a peste e alegro a festa. Realmente a nossa paisagem sonora, nós encontramos sempre um som do sino, ou no val, ou mesmo nas terras mais altas, eles dão um sinal. E aqui, há anos, havia três sinais durante o dia: ao romper do dia, ao meio-dia e ao fim da tarde, que era o toque das trindades. E os homens trabalhadores do campo, por vezes, usavam chapéu, e quando ouviam o sino, tiravam o chapéu, paravam de trabalhar, encostavam-se ao cabo da enxada, benziam-se e rezavam as trindades. Costumes que, com o tempo, foram-se alterando. Nós estamos em plena primavera. As flores oferecem as suas cores, os passarinhos começam a cantar mais alegremente. Nas árvores rebentam os ramos. Há um tempo com um sabor novo, a Páscoa que se aproxima. Nas lojas comerciais já se mostram os enfeites e as amêndoas já se notam com lindas embalagens. Estamos precisamente na Igreja Católica a viver na liturgia o tempo quaresmal, com convite a sermos melhores através da oração, da esmola e da contenção alimentar. É um tempo novo. E o tema de hoje é precisamente rezar no tempo da quaresma. Consultei um livro, Construir o Homem e o Mundo, que já foi publicado em 1960, de Miguel Quast. É um livro muito interessante. É acerca de rezar, diz que rezar é parar. E quando andámos na catequese, há anos, dizia-se, rezar é falar com Deus. Dar tempo a Deus, cada dia, cada semana. No mundo em que nós vivemos, podemos dizer o mundo moderno, o domingo tornou-se o dia em que cada um usa como quer, o dia que nos pertence. E todos se esquecem, às vezes, que ele é o dia reservado a Deus, domínicos. Rezar é, antes de mais nada, voltar-se para Deus. Se não nos voltamos para Deus, voltamos para nós mesmos. Rezar é unir-se a Deus. O texto tem um português brasileiro e diz: se você não reza mais, permanecerá só. E como para o homem é necessário um Deus, você se escolherá a si mesmo como Deus. E continua: se você vive de longe de Deus, progressivamente concluirá: vivo bem sem Ele. Se você vive sem Ele, lentamente o esquecerá. Se você o esquecer, acabará por crer que Ele não existe. Frequentemente rezamos o Pai Nosso. Ora, rezar, antes de tudo, é apresentar-se desinteressadamente diante de Deus. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E neste tempo quaresmal, no início de quarta-feira de cinzas, início da quaresma, foi proclamado o Evangelho segundo São Mateus, que tem muito interesse para o programa de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tendo cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo. O teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Senhora Doutora Paula, daquilo que foi proferido, de modo especial talvez esta leitura de São Mateus, o que é que acha oportuno dizer acerca de rezar?
Obrigada, eu desde já agradeço o convite para estar aqui neste programa. Realmente hoje em dia estamos em tempos modernos. Rezar não é só proferir as orações que foram aprendidas na nossa infância. Hoje em dia rezar é muito mais do que isso. É voltarmos para nós próprios, é conseguir encontrar um equilíbrio e no fundo, tentarmos ser melhores. Para isso, é muito difícil. É difícil mudar-me, encontrar-nos, despir-nos de tudo. Dos nossos egos, das nossas vaidades, do bem material. Porque nada disso, no fim da vida, é importante. Quando partirmos, partimos com o que demos e só levamos o bem que fizemos e nada mais. Rezar em tempo quaresmal, na minha opinião, é isso. É olharmos para Jesus, que morreu na cruz, sem nada. Com uma coroa de espinhos, sem ouro, sem diamantes, sem dinheiro, sem ninguém. Ao lado de pessoas que eram criminosos. Foi traído por pessoas que eram amigos dele. E isso mostra-nos como é o nosso percurso da vida. E a nossa vida é uma via sacra. Nós nascemos e ao longo da vida somos postos à prova. E a verdade é que rezar em tempo quaresmal é isso. É nada mais, nada menos do que olhar para Jesus e percebemos a nossa mortalidade, a nossa finitude da vida. E o que importa e o que agrada a Deus, para além deixando as orações, é muito mais do que isso, é fazermos boas ações e boas obras, e que fazemos todos os dias. Muitas vezes é o simples afeto, um sorriso, uma palavra para o nosso vizinho. é o fazer as pazes com o vizinho, com alguém que não falamos, e vivermos em sociedade, em amizade, e tentarmos ser melhor, no fundo crescer a nível pessoal, para sermos mais felizes ao viver com Deus. Isso é rezar em tempo quaresmal, olhar para a quaresma, meditar e perceber que realmente a vida é assim, assim como aconteceu com Jesus. E eu acho que a grande lição que Jesus nos veio ensinar foi essa, foi aceitar a nossa cruz, e perante a nossa cruz, os nossos problemas, as nossas doenças, todos os problemas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, que podem ter ou não solução, há muitas situações que não têm solução, temos que aceitar, porque não conseguimos modificar, mas conseguimos tentar desprender-nos de algo nosso, que é os nossos egos, o querer ser, o querer ter. Isso é o mais difícil na nossa vida, mas isso consegue-se mudar se nos voltarmos para Deus e nos conseguirmos desprender de tudo o que é material perante essa finitude da vida, e ajudando o próximo, que muitas vezes até são pessoas mais próximas que da nossa própria família. Esta é a minha opinião do rezar em termo quaresmal.
Aliás, Jesus disse que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é, precisamente, amarmos uns aos outros e praticarmos o bem. Aliás, a sua doutora sabe o que diz a Bíblia. Nós seremos julgados precisamente pelo bem que fizemos. Ou então, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, andava mal vestido e agasalhaste-me, estava doente e visitaste-me, estive na prisão e visitaste-me. É isso mesmo. A verdadeira vontade do Pai, e foi o que Jesus veio anunciar, a caridade, o amor entre todos os seres humanos, independentemente da cor, dos seus hábitos, da sua localização geográfica, se no haver do rio, no vale ou no cima da montanha. Aliás, Jesus retirava-se para a montanha para rezar. Os tempos mudaram muito, não há dúvida nenhuma. Quando eu andei na catequese, e quando a senhora doutora também andou na catequese, e o nosso amigo Celso Carvalhosa, e aprendemos e ouvimos os nossos avós a rezar, mas a rezar preces, porque era a cultura religiosa da altura, que deve continuar. Então eu encontrei algumas dessas orações que os nossos avós, ou pessoas de idade que estão por aí ainda com 80 ou 90 anos, ainda são capazes de rezar. Pela manhã: bendito seja a luz do dia, bendito seja quem a cria, bendito seja a Virgem Maria, bendito seja o anjo da guarda, que anda em nossa companhia. Assim como nos livrou dos perigos da noite, assim nos livre dos perigos do dia. Uma oração bonita. E, por exemplo, uma oração que rezavam ao deitar: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo, que me cubra com o seu manto, e se bem coberta for, não terei medo nem pavor, nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia. Se eu dormir, velai-me. Se eu morrer, acompanhai-me. Com sete luzinhas da Santíssima Trindade. São orações bonitas, até estão envoltas em poesia. Mas nas casas, de modo especial, rurais, onde se cozia o pão, também se, ao fechar a porta do forno, também se rezava. Logo que no forno foi colocada a última babroa, e antes de fechar a porta, vence-se o pão com a pá, em cutelo, em três cruzes rituais. E dizia-se: em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor te aumente, dentro e fora do forno, para pobres e ricos, e principalmente para quem tem que comer. Sr. Doutor, não quer fazer um comentário a estas orações bonitas? Quem sabe lá se ouviu aos seus familiares, aos seus avós?
São realmente orações muito bonitas. Eu confesso que não as conhecia. Já são provavelmente muito antigas e que com a vida moderna, hoje em dia já não se cose o pão, mas compra-se o pão. Já o trabalho do campo já não é... Já não se trabalha no campo, temos vidas muito atarefadas. E daí que mudou-se muito o tempo, e mesmo em termos de espiritualidade também. Antigamente eu lembro-me dos meus avós rezarem o terço, quando era pequenina, mas na minha casa, por exemplo, já não se reza o terço nem na casa dos meus pais. Portanto, é algo que, em termos de tradição, foi-se perdendo. Não quer dizer que as pessoas não tenham fé. Quer dizer que a fé é diferente e a maneira de orar e de dialogar com Deus é diferente.
Falou-me da reza do terço à noite, geralmente na cozinha. Às vezes estava-se a rezar e olhar para os potes onde se cozinhava, ou então para a chaminé onde estavam penduradas chouriços, ou até mais ao lado, os presuntos. Era um universo que nós podemos dizer que era uma marca do antigo regime. Hoje ainda se reza em família. Está claro que esse tempo era um tempo, como é dizer, um tempo mais sacralizado, não é? O sagrado tinha mais espaço nas pessoas. Mas a Igreja continua a recomendar que se reze em família. Aliás, a família deve ser a Igreja doméstica, não é, Sra. Doutora? Sabe muito bem, porque tem uns pais que são realmente gente de muita fé. Dá gosto vê-los, por vezes, em ambiente de oração. Mas o Concílio Vaticano II, a Igreja quis renovar precisamente e restaurar todo esse ambiente de oração na Igreja doméstica, através precisamente da liturgia. Para isso, sentiu necessidade de adaptar às exigências do povo sacerdotal, que precisava de celebrar a liturgia na sua própria língua, para nela poder participar plenamente. E é desejo da Igreja que os fiéis participem, não apenas na Eucaristia, mas também no ofício divino, e que, se possível, de manhã, do ofício divino, rezem as laudes, que é a primeira hora, que é recomendada aos presbíteros. E, ao fim da tarde, as vésperas. E depois os monges praticam isso, têm essas horas canónicas. Aliás, os monges beneditinos têm o dia dividido em 7 horas para orar, 7 horas para trabalhar e 7 horas para descansar. Há ali umas horinhas que ficam ali perdidas, mas é para a atividade deles. Isto para dizer que, se agora não se reza tanto o terço, a Igreja recomenda: peguem na oração das laudes de louvor da manhã, ou então as vésperas ao fim da tarde, ou então as completas, que é quando a gente vai deitar. E eu tenho conhecimento que algumas pessoas, mesmo na paróquia da Senhora de Fátima, rezam as laudes e as vésperas. Não são muitas.
Existe, não? Eu tenho a aplicação no telemóvel.
Está a ver?
Pois. E pronto, as pessoas fazem essa oração com recurso às novas tecnologias do telemóvel diariamente. É só consultar a oração e pode ser feita toda até no final do dia.
Muito bem, deu uma boa sugestão. Vamos fazer agora aqui um intervalo com uma música de liturgia deste tempo quaresmal. Nós estamos num tempo onde há muito barulho. E há pouco falei dos sinos, eu conversava com um amigo e dizia: agora escutam-se pouco os sinos das igrejas. Ele respondeu-me: há muito barulho, há muitos carros, autocarros, caminhões, e quase que fazem concorrência aos sinos das torres. Mas nesta segunda parte vamos começar por falar acerca do silêncio. E há um autor que diz que o silêncio é a harmonia das almas que sabe dialogar com Deus. E um monge americano, forçando a importância do silêncio, diz que Se os políticos tivessem todos os dias 5 minutos de silêncio, de certeza que governariam melhor os seus povos. O Papa Francisco publicou não há muito tempo um texto sobre a formação litúrgica, que em latim se diz desiderabit, e fala-nos precisamente do silêncio. Entre os gestos rituais que pertencem a toda a Assembleia, o silêncio ocupa um lugar de absoluta importância. Várias vezes é expressamente prescrito nas rubricas. Toda a celebração eucarística está imersa no silêncio que precede o seu início e marca cada momento do seu desenvolvimento ritual. Com efeito, ele está presente no ato penitencial, após o convite à oração, na liturgia da palavra, antes das leituras, entre as leituras e depois da homilia. Na oração eucarística, depois da comunhão, não é um refúgio para se esconder em isolamento íntimo, sofrendo a ritualidade como se fosse uma distração. Não. Tal silêncio contraria a própria essência da celebração. O silêncio litúrgico é muito mais. É o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo que anima toda a celebração, para a qual muitas vezes constitui o culminar de uma sequência ritual. Precisamente por ser símbolo do Espírito, tem o poder de expressar a sua ação multiforme. Assim, voltando aos momentos que recordei anteriormente, diz o Papa, o silêncio leva ao arrependimento e ao desejo de conversão. Estimula a escuta da palavra e a oração. Expõe a adoração do corpo e sangue de Cristo. Sugere a cada um, na intimidade da comunhão, o que o Espírito quer operar na nossa vida para nos conformar ao bom partido. Por isso, somos chamados a realizar com extremo cuidado o gesto simbólico do silêncio. Nele, o Espírito nos dá forma. Doutora Paula, o que é que acha destas observações, neste caso, do Papa Francisco, acerca do silêncio?
O silêncio é muito importante na nossa vida. Aliás, devemos reservar 10 minutos, 5 minutos do nosso dia, do final do dia, para meditar. Meditar sobre nós, nas nossas ações. O que fizemos, se procedemos bem, se procedemos mal. E ouvirmos. Porque o problema da nossa sociedade e da nossa vida moderna é corrermos numa azáfama de tarefas domésticas, tarefas profissionais, tarefas familiares, e não ouvimos, não paramos para pensar. Pensar o que realmente é importante. Daí que o silêncio é fundamental. Há quem faça meditação, há quem faça yoga. Há várias formas de fazermos silêncio. Há quem ore em silêncio e há quem simplesmente se sente a olhar para a natureza e pense. Porque é preciso parar para pensar qual será o melhor caminho a seguir. Pensar na nossa vida, no que ficou para trás, no que gostaríamos de mudar, o que é que ainda podemos fazer. Se fizermos uma reflexão diária de 5 minutos, conseguimos ser mais felizes e melhores, porque é no silêncio que nos encontramos.
Apreciei devidamente o comentário da doutora Paula. Há um livrinho que saiu há pouco tempo, tem o título A Força do Silêncio. E desse livro extraí um pequeno texto. O silêncio exterior é um exercício ascético de domínio do uso da palavra. Antes de mais, pode ser bom recordar o que é a ascese. uma palavra que está longe de ser levada ao cume da nossa sociedade de consumo, que até assusta. É preciso confessá-lo. Os nossos contemporâneos, e frequentemente os cristãos, sofrem a influência do espírito do mundo. Os livros sapienciais do Antigo Testamento estão cheios de exortações destinadas a evitar o pecado da língua, designadamente a maledicência e a calúnia. Os livros proféticos, por seu lado, evocam o silêncio como expressão de receio reverencioso em relação a Deus. Nesse caso, ele é uma preparação para a teofania, isto é, a manifestação de Deus para a revelação da sua presença no mundo atual. Não há muito tempo, entrevistaram um jornalista que se dedica a temas da religião, de modo especial, do catolicismo, mas o jornal deles é o Sete Margens. Foi entrevistado e, a certa altura, fizeram-lhe a pergunta: como é que gosta de entrar numa igreja? A igreja cheia, com fiéis, ou a igreja vazia? Ele prontamente respondeu: com a igreja vazia. Porque me encontro mais comigo e encontro melhor com o transcendente, com o divino, com o eterno, com o infinito. E acrescentava: encontro-me com mais facilidade com o mistério da minha vida, o mistério da vida que trabalha comigo, o mistério da humanidade, que nós olhamos com espanto e por vezes queríamos uma resposta e não temos resposta. É interessante este modo de pensar. E falamos do silêncio na liturgia. Repare, no batismo há ali um momento de silêncio. Na celebração do matrimónio há ali um momento de silêncio. No ritual da penitência ou da confissão há momentos de silêncio. Até que ponto as pessoas estão, por assim dizer, vocacionadas ou sensibilizadas para esta importância do silêncio que nós estamos a falar, doutora Paula?
Cada vez mais as pessoas estão, nesta nossa sociedade, cada vez mais as pessoas estão a procurar o silêncio. Mesmo quem não é praticante, em termos de fé cristã, procura fazer silêncio e encontrar-se sobre outras formas, seja no yoga, seja na meditação. São formas de fazer o silêncio, são formas de estar em contacto com o seu eu e de se encontrar, porque a verdadeira felicidade do ser humano está em si próprio, em si mesmo. E só quando o ser humano se encontra a si próprio é que encontra também e está alinhado com Deus, e não está fora de si, não está para fora nos egos e na vida moderna e no bem material, mas sim neste encontro, nesta procura do silêncio.
Nós estamos no tema rezar em tempo quaresmal, e no próximo domingo já é o domingo de Ramos, domingo da Paixão. Depois vem a Quinta-feira Santa, com a instituição da Eucaristia, o Mandamento Novo, a Sexta-feira Santa. Depois leva-nos precisamente à festa da Ressurreição. Eu venci a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? E era interessante nós fazermos uma alusão àquela devoção que está muito presente para setores da sociedade, que é o praticar a via sacra. Via sacra, o caminho percorrido por Jesus com a cruz às costas, como falou há pouquinho, que foi crucificado entre dois malfeitores, para sermos benévolos, não é? Falamos malfeitores. Mas então a via sacra tem uma certa implicação mesmo na paisagem. Constantemente nós vemos aqui e acolá uma cruz, mais alta, mais baixa, mais decorada, menos decorada. Temos até o lugar do Calvário, por exemplo, aqui na vizinha minha dela tem o Calvário. Ali em Vila de Punho, que lá tem as 14 cruzes, geralmente num lugar assim afastado da povoação. E que saiba, tenho a impressão que todos os dias na Igreja Sagrada Família, ou cá embaixo, na Igreja Senhora de Fátima, celebram a Via Sacra. E para não demorarmos muito, porque não temos já muito tempo, eu referenciava a oitava estação, que diz: Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Não choreis por mim, chorei pelos vossos pecados. E leva a cruz com a ajuda de Simão de Cirene. E não há muito tempo li uma descrição acerca deste Simão de Cirene, que eles chamaram porque Jesus já ia cansado. Ele era um vendedor de ovos. E pediram a Simão de Cirene que ajudasse a levar a cruz a Jesus Cristo. Ele assim fez. E depois, quando foi procurar a cesta, os ovos que ele tinha para vender estavam pintados de várias cores. E então o escritor dizia: foi, por assim dizer, a recompensa de Jesus, colocou os ovos coloridos. E está a influência, às vezes, nos ovos da Páscoa, que tem outra influência de serem pintados, até ao jogo dos ovos e tudo mais. E a 12ª estação: Jesus morre na cruz. E então ele diz para João, discípulo, e diz-lhe: João, eis aí a tua mãe. Entregou a mãe dele, que estava chorosa, viu o seu filho crucificado no meio dos malfeitores. E diz a Bíblia mesmo que João levou a mãe de Jesus para a sua casa. Então é aí que se fundamenta a nossa crença de que nós fomos entregues a Nossa Senhora por Jesus na cruz, que ela representava-nos a todos. Ela, mãe de Jesus, ficou ser também nossa mãe. Aliás, se nós formos ver as pessoas, as decorações ou ornamentos que trazem, a maioria traz uma cruz ao peito, não é? Uma cruz ao peito, ou mesmo lá em casa tem uma cruz, nas embarcações, sei lá. A cruz é um sinal de fé. Nós não temos muito, muito tempo, ora não? Mas este silêncio que nos leva a ouvir Deus que nos fala. E ouvimos muitas frases a dizer: vai com Deus, Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus te ilumine. Mais vale quem Deus ajuda do que em cedo madruga. Ah, foi a bênção de Deus. Deus é minha companhia. Um filho telefonava para a mãe a meio da tarde, que está viúva e tem 5 filhos, mas estão espalhados todos. Então telefonava-lhe um dia à meio da tarde e dizia: mãe, estás sozinha? Resposta da mãe, linda: não, meu filho, estou com Deus. Cá está. Filho, não, estou com Deus. Gosto de estar só com Deus. Algumas pessoas de idade, gosto de estar com Deus. Deus fala no silêncio. Por isso, temos que fazer silêncio para o ouvir. Sr. Doutor Paula, se fizesse uma escala de 1 a 10, qual era o ponto que lhe dava na importância do silêncio na vida das pessoas?
Silêncio, 10.
10, nota máxima. Ouvirmos a nós
e ouvir o outro.
Ouvir o outro. Às vezes também há desabafos desses. Não tenho ninguém que me ouça. O que mais gostaria de dizer aos ouvintes do programa neste tema? Rezar em tempo quaresmal.
O que eu gostaria de partilhar é que realmente face à nossa sociedade moderna, o que me parece importante é pensarmos realmente na Via Sacra como um ensinamento que temos para a nossa vida. É na Quaresma que percebemos a nossa mortalidade. Jesus veio nos mostrar que também Ele morreu, mas também nos mostrou a esperança de irmos para o céu. Portanto, e temos a vida com um fim, mas com uma esperança. E que o mais importante que nos mostrou é realmente a simplicidade com que ele viveu, desprendido de tudo, com uma coroa de espinhos, portanto, sem nada, e que ajudou sempre o próximo e sempre ajudou o outro sendo bom. E isso é a nossa maior dificuldade, é conseguirmos estar no caminho da bondade e da santidade.
Em certas aldeias, diz: bom dia, senhor Manuel. E o seu Manuel responde: pois Deus nos deu os bons dias. Também está a desaparecer. O tempo está a chegar ao fim e eu vou ler uma passagem de São Lucas, enquadrada precisamente no tema que nós estamos a conversar. Disse também a seguinte parábola a respeito de alguns que confiavam muito em si mesmos, tendo-se por justos e desprezando os demais. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, fazia interiormente esta oração: ó Deus, dou-te graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. O cobrador de impostos, mantendo-se à distância, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou purificado para sua casa, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. A doutora Paula falou aí precisamente na simplicidade de vida. Somos todos filhos do mesmo Pai. E o nosso programa está a chegar ao fim. Agradeço à doutora Paula Felgueiras ter estado connosco e transmitir-nos realmente o seu olhar acerca do silêncio e da fé. E por que não desejar já boa Páscoa a si e à família. Agradeço ao Celso Carvalhosa, que esteve na sonoplastia, e a todos aqueles que estiveram connosco ouvindo o programa. Também aproveito já para desejar um bom tempo da Semana Santa, uma boa Vigília Pascal e uma alegria muito festiva no dia da Ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa, que é a festa das festas, a festa mais gloriosa da Igreja Católica e de outras igrejas. E vamos terminar ouvindo o canto gregoriano, onde haja caridade e amor, aí habita Deus. E nós vamos fazer que Deus habite no coração de todos. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.